Obrigado pela vossa presença. Sei que tiveram um problema de trânsito, nós próprios, tirando o Sr. Deputado Miguel Freitas, que estava aqui à hora, todos nós chegámos, penso eu, todos nós chegámos um pouco atrasados, de facto, estava exatamente, e os serviços também, o Dr. João Carruz também esteve presente. O trânsito estava muito complicado. Vamos então dar início a esta, até porque nós temos encadeados várias outras audiências. Eu sou Pedro Duó, eu sou o representante do Grupo Parlamentar, sou coordenador deste grupo de trabalho. Aqui estão presentes três grupos parlamentares, o deputado Miguel Freitas, que é o coordenador do Partido Socialista, o senhor deputado Abel Batista, do CDS-PP, peço desculpa o nome, o doutor Ricardo Moreira, que é assessor do Bloco de Esquerda, do parlamentar do Bloco de Esquerda, e a doutora Sofia Val, que é assessora do grupo parlamentar do PS, e o doutor Hugo Almeida, assessor também do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom, os senhores foram, de facto, comunicados, foi feita a convocatória, penso que receberam, inclusivamente, os documentos necessários para podermos ser, tanto quanto possível, eficazes nesta audiência, tentar sistematizar, tentar sermos objetivos no sentido de não partir aqui demasiada pedra e ir aos elementos essenciais relativamente às vossas propostas e ao que vos prover dizer. Solicitámos, penso que na convocatória, que nos fosse enviada uma resposta por escrito, no sentido de também facilitar. O Dr. Jogurú diz-me até o momento, não recebemos, não sei se têm preparado e vão nos entregar. Vou enviar, ok, muito bem. E então vamos dar início a estes trabalhos, dando-vos a palavra, naturalmente, o Sr. Engenheiro Hugo Joia, o Sr. Engenheiro António Louro e o Sr. Engenheiro João Ribeiro, são as pessoas que estão presentes, e depois, enfim, os coordenadores e o grupo parlamentar, neste caso também do Bloco de Esquerda, depois de uma vossa primeira intervenção, terá a oportunidade de colocar questões, eu próprio também, enquanto representante do grupo parlamentar do PSD, mas dou-vos a palavra então para dizerem que entenderem. Muito obrigado.
Foi com satisfação que vimos as diferentes propostas, porque entendemos que efetivamente um banco de terras é uma ferramenta que nos faz falta, especialmente ao mundo rural, e para procurar atenuar alguns dos problemas que todas as propostas elencam na sua introdução. No entanto, foi com alguma preocupação que vimos que talvez porque todos acabamos por concordar na necessidade da ferramenta e dada os enormes problemas que o nosso país tem com as áreas rurais, que começamos a ser talvez demasiado ambiciosos e procurar resolver problemas para os quais esta ferramenta não está direcionada. E algumas das propostas procuram até dar-lhe abrangências excessivas, a nosso ver, que poderão, em vez de ajudar à sua real implementação e a efetividade no terreno, poderão porventura vir a criar um clima de alguma hostilidade que seja um forte entrave aos reais resultados que se pretendem. Eu pessoalmente tive uma experiência particular porque acompanhei o nascimento do Banco de Terras da Galiza, e que é uma estrutura bem mais leve do que aquilo que algumas destas propostas apresentam. E se há ponto essencial é que, a meu ver, a adesão dos proprietários deve ser voluntária. Vale mais termos um banco de terras que tenha uma implementação mais lenta, mais demorada no terreno, mas que dê passos seguros, que não crie hostilidade nos proprietários e que seja encarado como um aliado pela parte deles e não como mais um problema e mais um inimigo a vencer. Não sei, este é o nosso enquadramento geral, não sei se...
Bom dia. Eu, se calhar, dando cumprimento a... Hugo Joia. Exatamente. Na lógica de sermos assertivos, se calhar aqui 3 ou 4 pontos podemos já começar por na mesa, já que a nota introdutória já foi. A primeira questão tem a ver com o modelo previsto de constituição do Banco de Terras. Está muito baseado nas terras do Estado. Ora, a propriedade do país é maioritariamente privada. Quase todas as propriedades transversalmente, de uma maneira ou de outra, começam pelas áreas públicas, excluindo baldios e excluindo matas municipais. Sobra muito pouco da área pública para fazer bancos de terras. Sobra muito pouco mesmo. Maioritariamente é privado. Privados esses que, em grande medida, pelo menos no interior assim acontece, têm as terras em nome, tetra-avós, gerações e gerações para trás. Ou seja, o simples facto de legalizar essas propriedades para a atualidade custa mais do que o próprio valor da terra neste momento. A legalização normalmente só é feita quando há uma compra e venda, uma passagem de titularidade, que em muitos casos, dado este fenómeno, nem acontece. Portanto, a questão do IMI, do agravamento por via fiscal, tem aqui um problema, que é a posse da terra não sendo demonstrada, porque vem de gerações, sai muito cara legalizá-la. Portanto, isso é um procedimento de operacionalização que fazia sentido e que penso que encaixaria muito bem em todas estas medidas. Portanto, a questão da titularidade é preocupante. A questão que também aqui é levantada nas várias propostas, da passagem das terras para o direito público, digamos assim, quando é declarado o dito abandono, e a questão do diagnóstico do abandono é muito complexa, porque as parcelas são muito pequeninas e as comissões que alguns partidos apontam para fazer essa análise, das duas uma, ou não fazem maná nos próximos 20 anos, ou então não é fácil, porque há muita parcela para se conseguir identificar. Em algumas zonas do país, para além de se conseguir saber se aquilo é abandonado ou não, é saber onde é que começa, onde é que acaba a parcela, ainda é mais complicado, porque não temos o dito cadastro. Existe, nós já várias vezes alertámos, que existe um conjunto enorme de informação que as associações produziram em sede de candidaturas, no cabo do PRODER, no quadro comunitário anterior, estão cartografadas, existem, apesar de não serem reconhecidas fiscalmente, digamos assim, em alguns casos até já tem sido, mas existe uma base de dados gigantesca que, bem compilada, servia de base, não é o parcelário porque não tem nada a ver com o componente agrícola, mas que era uma solução para o problema. Nós centramos muito na questão florestal, porque os terrenos ditos abandonados, maioritariamente, salvo a questão das zonas de regadio, aí de facto a particularidade é outra, fora essas zonas, de facto a componente florestal é aquela que emerge com mais necessidade de um banco de terras. Também penso que foi o grupo do PS que levantou a questão das ZIF, portanto, gastou-se tempo e trabalho a constituir ZIFs, as ZIFs existem e o modelo de banco de terras vai, de alguma forma, sobrepor-se e até copiar aquilo que já existe. Portanto, se já existe um modelo de ZIF, se calhar seria uma boa ferramenta, porque as ZIFs já pressupõem levantamento cadastral, pelo menos identificação de proprietários, já pressupõem levantamento de estruturas fundiárias e, portanto, para um banco de terras, as ZIFs já é um modelo de organização de território que existe. Portanto, não parece que faça sentido fazer outro por cima daquele, quando aquele depois é encostado às boxes, mesmo assim. Portanto, ele já existe, foi implementado, gastou-se dinheiro. Há mecanismos de financiamento que estão suspensos, penso eu, mas que existem para essas organizações territoriais. E, portanto, se calhar, esse é um caminho. Portanto, depois toda a componente legal, concursos públicos, etc., eu, como diz o engenheiro Loureiro muito bem, são muito pesadas para aquilo que se pretende. Porque o que nós temos que ver aqui é que o que se pretende é disponibilizar as terras para que sejam utilizadas, isto é, não deixá-las estar a cultivar giestas, se não for esse o objetivo, porque também pode acontecer, que nunca é visto como tal, um proprietário pode, por simplesmente, ter giestas porque quer, porque faz parte do seu plano de gestão, e isso não quer dizer que esteja abandonado. Portanto, é preciso ter muito cuidado com este diagnóstico do que é abandonado e o que não é e como é que se faz a passagem. Também no documento que havemos de vos fazer chegar a todos, achamos que devia haver nesta história da passagem da titularidade para o bem público, no caso do abandono, devia haver um período de carência, chamemos-lhe assim, ou uma moratória, 5, 10 anos, em que enquanto estivesse sob titularidade do banco, pudesse de alguma forma um herdeiro vir mais tarde reclamar, porque, por exemplo, a parcela está abandonada porque está a correr um processo de heranças, arrastado no tempo, e quando finalmente se resolve, a pessoa quando vai reclamar a parcela, não, a parcela entretanto já passou para o Estado porque estava abandonada. Portanto, devia haver um período de carências, chamemos-lhe assim, 10 anos, 5 anos, enfim, isso depois era uma questão a ver, que permitisse que uma reclamação à posterior, depois do processo todo encerrado, verificar tudo, a pessoa pudesse vir reclamar, com o pleno direito, porque entretanto o processo se arrastou, há imensos casos de parcelas assim. Portanto, Assim, de forma muito resumida, era que estes pontos gostava de deixar.
É, complementar só com dois aspectos muito concretos, que têm a ver com o seguinte. Primeiro, e foi transversal à legislação ou aos projetos de legislação que analisámos, o que é transversal é saber se os organismos públicos aqui envolvidos estão capacitados para fazer um conjunto de avaliações. Eu não me recordo qual é que foi o grupo parlamentar que apresentou também a questão do representante dos agricultores, e presumo agricultores sentido lato, agricultores e produtores florestais, que irá fazer parte de uma dessas comissões. Eu penso que foi do PSD. É preciso ver que, trabalhando numa zona regional, existe, não digo um sem número, mas com certeza uma larga dezena de organizações de produtores florestais e agrícolas, portanto essa designação dessa pessoa deve ser cuidada. A outra questão, um pouco daquilo que já foi falado, e aquilo que nós ontem falámos em reunião ao discutir estes assuntos, e esta é a ideia muito pessoal que eu tenho, é que nós estamos, e sobretudo pelo projeto de lei do grupo parlamentar que tive a ler, e portanto mais de um terço é sobre um regulamento em parcelamento parcial ou integral, mas sobretudo os vários projetos que nos chegaram, a mim dá-me a ideia que nós estamos a pintar um Ferrari sem ter motor lá dentro. O meu colega Hugo Joio já falou, parece-me que aqui é pedra basilar, né, e é pela base, é que a norte do Tejo não existe cadastro, tirando Mação e mais dois ou três concelhos. Portanto, a partir daqui, tudo aquilo que se possa estar a fazer fica sempre emparrado na questão de não existir cadastro. Eu recordo que as organizações de produtores florestais são possivelmente, no seu conjunto, são possivelmente os organismos privados que mais cadastro detêm no seu espólio intelectual, digamos assim, porque têm trabalhado ao longo dos anos e têm feito dezenas, centenas, milhares de levantamentos de propriedades, um que está atualizado, o outro não está. E, portanto, neste contexto, não diz respeito propriamente a estes projetos de lei, mas lá está, é uma situação transversal, não só neste projeto de lei, mas todos os outros, quer os que já existem, quer os que venham a ser criados, que têm a ver com o cadastro. E, portanto, estar a avançar para uma situação, e sobretudo a norte do Tejo, onde não se conhece um cadastro, não digo real, mas o mais aproximado possível, é complicado estar a desenvolver trabalho neste sentido. Obrigado.
Eu gostaria,
se fosse possível, acrescentar aqui mais dois ou três notas. Para nós que conhecemos muito bem o terreno, há uma imagem que por vezes sentimos que, quer nas entidades públicas, quer até a nível político, por vezes dá a sensação que não é clara. Nós temos largas zonas do nosso território hoje que não têm gente para tirar partido, por exemplo, de uma medida desta. Podemos pôr todos os terrenos a alugar que já não há quem alugue, já não há agricultores. Nós temos lá muitos aposentados, temos pessoas que foram arranjando outras atividades, mas já não há agricultores. O minifúndio matou a agricultura. Com a morte da agricultura, a seguir vem a morte da floresta porque deixámos de ter continuidade. E, portanto, são territórios que estão muito pior em termos de equilíbrio do que muitas vezes a imagem que perspassa. Vimos com grande esperança o aparecimento das ZIFs, porque as ZIFs, sim, são uma figura nova que tem capacidade por si de intervir, de substituir, de integrar os proprietários que ainda existem, mas é um motor ele próprio, é uma ferramenta que ela por si tem capacidade para mover vontades no território, articular as coisas, fazer o planeamento e a gestão ao longo do tempo, porque é uma entidade que se cria, nova, de raiz. Em largas faixas do nosso território, já não existe força humana para poder utilizar este tipo de medidas. Outro ponto que eu encaro com grande preocupação é que depois das dificuldades que todos temos sentido com o arranque das ZIFs, porque efetivamente constituímos-las, os proprietários, ao invés daquilo que se pensava inicialmente, até compreenderam o processo e aderiram, Aquilo que acabou por falhar foi a forma de encontrar quer um caminho de desenvolvimento que era essencial para completar o desenvolvimento da figura, quer as formas de financiamento para a viabilizar. O que é certo é que nós, com este atraso nesse acabar de construção do edifício, estamos a matar completamente a figura. E há uma coisa que vos posso dizer, olhos nos olhos, o Banco de Terras não substitui nem nada que se pareça àquilo que os IFES podiam fazer. São coisas complementares que têm que ter objetivos completamente distintos, mas que por vezes, e aí o meu apelo também, ao cuidado que em termos políticos tem que ser utilizado ao passar a imagem depois para fora quando esta solução vier a ser aprovada e explicada publicamente, que isto não é uma solução para o terreno, é uma ferramenta que passa a estar à disposição dos agricultores que ainda existem, nas zonas onde existe ainda dinâmica agrícola, e que não será uma coisa em larga escala, mas apenas uma ferramenta que a sociedade civil tem ao seu dispor para procurar resolver algumas destas questões. Só para vos dar um número, para ajudar a perceber porque é que alguns conceitos são muito difíceis de gerir. Eu venho do município de Maçal, é um município que tem 40 mil hectares. São 80 mil propriedades. Qualquer sistema em que alguém tenha que ir lá, ver o que é que lá está, declarar um abandono, é completamente inviável. Se nós ao município de Maçal juntarmos-lhe acima envolvente, estaremos a falar de qualquer coisa, se calhar, como 1 milhão de hectares. Meio milhão de hectares e um milhão e meio de propriedades. Ir a todas essas propriedades, declarar um abandono, iniciar um processo burocrático, oficiar o senhor, não é com certeza execuível num país como o nosso e com os recursos que nos próximos tempos se antecipam disponíveis.
Muito obrigado, senhores engenheiros. Pelas vossas considerações e vossas preocupações. Eu dou a palavra agora aos grupos parlamentares, dou a palavra ao deputado Miguel Freitas para vos questionar e para ter uma intervenção.
Muito obrigado. Cumprimentar os representantes do Fórum Florestal. Eu creio que o conjunto de considerações que disseram sobre as propostas de Banco de Terras correspondem muito àquilo que é a nossa própria visão sobre o problema. Isto é, nós achamos que estamos num momento em que vale a pena, apesar de tudo, operacionalizar esta ferramenta, não criando uma enorme expectativa perante esta nova ferramenta. Isto é, ela é mais uma ferramenta e, do nosso ponto de vista, útil e deve avançar. Tem sido isso, temos vindo a defender, mas deve ser uma ferramenta que, de facto, seja operacional. E, na nossa perspectiva, nós, aliás, temos isso escrito como base da nossa proposta, isto só avança se for num movimento centralizado. E se as organizações de produtores forem o motor deste processo, isto é, nós procuramos que o Estado tivesse aqui um papel supletivo e não um papel central neste processo. Exatamente, porque do ponto de vista florestal, que é aquilo que nos interessa aqui, o nosso projeto assenta todo nas IFES. Isto é, as IFES é o primeiro passo para podermos construir um processo que, evidentemente, irá evoluindo à medida que formos operacionalizando as próprias questões. E dizem e bem, referiram particularmente a questão do cadastro, mas a questão fiscal também é uma questão importante. São dois instrumentos que neste momento nós temos dificuldade porque elas não existem ou existirem, precisam de tempo, ainda precisam de tempo, quer uma quer outra. No caso dos incentivos fiscais, como se sabe, como estamos em processo de ajustamento, não pode haver incentivos fiscais. E, do ponto de vista do cadastro, estamos como estamos e, portanto, com responsabilidade de todos aqueles que, até agora, tiveram responsabilidade de fazer avançar e não fizeram. Portanto, o que importa aqui agora colocar-vos para lá daquelas considerações gerais que disseram, que me pareceram muito, muito objetivas e no fundo, do ponto de vista da filosofia, muito importantes. Nós, em todas elas, praticamente, nós concordamos com aquilo que aqui foi dito. Eu ia centrar as minhas questões exatamente na parte fiscal e na parte do cadastro. Isto é, o Governo fez sair agora, no último Conselho de Ministros, uma proposta no sentido de avançar com o cadastro. É um elemento essencial, como foi dito, as organizações de produtores têm muito do terreno já cadastrado. Da vossa experiência, qual era o melhor modelo para podermos avançar com esse cadastro? Isso é, devemos-lo fazer como passando a pente fino todo o território numa primeira fase. Devemos aproveitar aquilo que já são as organizações que existem no terreno e, a partir daí, podermos fazer um cadastro mais simplificado, no sentido de rapidamente termos esse instrumento. Qual é a vossa opinião sobre essa matéria? E relativamente à questão fiscal? Relativamente à questão fiscal, há sempre aqui a questão de saber se devemos agir essencialmente pelo incentivo, se devemos agir de forma suplementar através da penalização. Isto é, há incentivos, por um lado, deve haver, deve ou não deve haver penalizações, caso as situações se mantenham. Qual é a vossa opinião sobre isso? Segundo, da vossa experiência no terreno, relativamente à gestão florestal, qual é o papel que as autarquias podem ter neste domínio, particularmente no que diz respeito à defesa da floresta contra incêndios? Como é que as autarquias podem agir e que instrumentos é que nós podemos pôr no terreno, no sentido de melhorar a ação do setor público face a esta questão? Depois, não sei se têm alguma experiência dos baldios. Gostava de saber se, na vossa opinião, os baldios devem ou não devem ser incluídos no Banco de Terras, isto é, devem ser mais um instrumento a incluir no banco de Terras, e qual é a forma como consideram que isso pode ser feito.
Muito obrigado, deputado Miguel Freitas. Eu talvez dê a palavra primeiro aos grupos parlamentares e depois responder no fim, parece mais eficaz. E dou a palavra ao deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duó, nosso coordenador. Agradeço muito as informações que aqui nos transmitiram. Muito daquilo que foi aqui dito pelos seus engenheiros, eu estou de acordo. Há algumas nas quais eu gostaria de clarificar algumas situações. Bem, evidentemente, nós estamos a falar de um processo de bolsa de terras, e eu falo sobretudo naquilo que é a proposta que foi apresentada pelo Governo. Para já, há um princípio da universalidade, não é uma situação pontual para uma determinada área geográfica do país, portanto, é para todo o país. É de forma voluntária, claramente, não é uma bolsa de terras pública, não tem nada a ver com a obrigatoriedade de ninguém estar. E primeiro, há aqui que definir duas coisas. A primeira delas é, nós estamos a falar de um instrumento, estamos totalmente de acordo, é sobretudo um instrumento de acesso e de gestão, não é mais do que isto. E, portanto, mesmo com as ZIFs, não pretendo substituir as ZIFs. Agora, se eu, proprietário de terrenos incluídos numa ZIF, conjuntamente com outras pessoas que também têm terrenos na ZIF, mas que não querem fazer exploração florestal e eu quero, poderem disponibilizar a terra para eu ter acesso a mais terra em termos de ZIF. Acho que essa aqui é por isso é que se inclui aqui também a parte das ZIFs. Depois, há aqui uma questão que foi levantada que eu acho que ela está resolvida, pode é o prazo não ser suficiente. No artigo terceiro, se eu não estou em erro. Bem, não encontro agora a questão dos prazos. Os prazos, para além do que estiver no Código Civil, nenhum terreno que seja declarado abandonado e que venha a ser o Estado a ser o seu gestor, o prazo estabelecido para já são de 10 anos que não pode passar definitivamente para a titularidade do Estado. Portanto, há um prazo de 10 anos, o total período de carência. Admito que possa ser prolongado. É no artigo 13, número 2, os prédios disponibilizados na Bolsa de Terras em consequência do reconhecimento do respectivo abandono não pode ser definitivamente transmitido ou onerados sem que tenham decorrido 10 anos sobre a data da disponibilização na Bolsa. Portanto, isto pode ser aumentado eventualmente para os 15 anos, que é o prazo da posse por uso capião de boa-fé. E, portanto, pode perfeitamente ser passado para 15 anos, aí não vejo inconveniente nenhum nisso. Agora, há aqui, efetivamente, alguns benefícios para quem quer estar na Bolsa de Terras e para quem não quer estar. Portanto, eu se tenho um terreno e quero mantê-lo abandonado até por uma questão de gestão, posso querer dizer que não quero mexer no meu terreno durante os próximos 5 anos, vou mantê-lo sem atividade, porque eu pretendo retomar a atividade daqui a 5 anos, não pretendo fazer um arrendamento rural porque não é conveniente, porque pretendo ter terreno em termos de gestão desta forma, e depois daqui a 5 anos retomo. Há aqui algo que, em termos públicos, se reconhece que quem está a explorar a terra, pelo menos tem algum benefício fiscal e, portanto, há aqui isenções ou diminuições do valor do IMI relativamente a estas terras que são colocadas ou na Bolsa de Terras ou que estão a ser perfeitamente exploradas. E, portanto, na perspectiva do CDS, este projeto que vem do Governo vem no sentido correto, é no sentido de desagravar fiscalmente quem está na atividade. Isto, eu percebo a dificuldade. Agora, nós tínhamos uma possibilidade, só avançávamos com a Bolsa de Terras quando tivéssemos um cadastro efetivamente realizado, o que levaria algum tempo, ou então avançamos com a Bolsa de Terras e naquilo que é possível. Ora, neste momento nós não precisamos de cadastro se duas pessoas estiverem disponíveis, uma para arrendar a terra ou para a vender, outra para arrendar ou a comprar. Portanto, o cadastro para aqui não é significativo. Enfim, eu sei que é sempre, onde eles existem, eu conheço conselhos onde existem, é sempre mais fácil, porque a primeira parcela está mais facilmente identificada, como há bocadinho dizia, porque às vezes o problema é saber onde é o limite da propriedade. Isso eu sei disso. Agora, isto não é impeditivo de se poder fazer, e portanto eu acho que nós termos a ferramenta e poder-la utilizar, na nossa perspectiva, está correta. Há aqui uma questão que o deputado Miguel Freitas colocou, que eu gostaria também, não vou repeti-la, é a questão dos baldios. A questão dos baldios, porque os baldios são terrenos que são explorados em termos florestais, normalmente, em termos também pastorícios, às vezes, ou de uso das comunidades locais, e, portanto, esses baldios podem, se as comunidades locais assim o entenderem, sempre de acordo com a lei dos baldios, poder ser cedidos em termos de arrendamento. Não podem ser onerados nem vendidos, porque está fora do comércio jurídico nesse aspecto. Não pode ser mudada a sua titularidade. Mas é o que está na lei, não me parece que haja nenhuma intenção de alguém a querer mudar. Agora, em algumas situações os baldios já são cedidos em termos de exploração, por exemplo, por algumas celuloses. Eu conheço casos desses onde os baldios foram arrendados por alguns anos em termos de celuloses. E, portanto, aqui, mas gostaria de saber a vossa opinião. Finalmente, na questão fiscal, há aqui uma questão que foi levantada, que me parece muito pertinente, e eu acho que vale a pena sugerir isso ao Governo, e irei perguntar qual é a disponibilidade para que isso possa ser feito. É para quem quer fazer e colocar terrenos na Bolsa de Terras, a questão da titularidade é muito importante. Isso não é novidade. Eu creio que no âmbito das IFES isso foi feito, houve um período em que as pessoas podiam fazer os registros e atualizar a titularidade, e portanto também não vejo inconveniente nenhum que isso possa ser feito aqui, até porque isso é uma forma de atualizar, não só em termos cadastrais, mas também até em termos fiscais, poder saber hoje quem é que é o dono da terra. Isto é tão verdade que eu, a semana passada, os meus pais, para venderem um pequeno bocado de terreno, estava na mão do meu trisavô, a titularidade. Portanto, já não estava no meu bisavô nem no meu avô, já estava no meu trisavô. Ou seja, isto as pessoas não faziam, não está feito. Portanto, é necessário, e eu acho que aí é importante que se faça essa, e essa chamada de atenção me parece-me muito, muito pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu próprio, apesar de ser coordenador, enfim, a constituição do grupo é um deputado por cada grupo parlamentar. Bom, e terei a oportunidade também de vos colocar algumas questões e também fazer uns comentários ao que disseram na qualidade de representante do grupo parlamentar do PSD. Primeiro, enfatizar isto. Eu, aliás, perpassa por todos os projetos e pela proposta do Governo, o modelo de facto é um modelo de voluntariado, necessariamente tem que ser assim, enfim, esse é o espírito deste conceito de banco de terras, bom, porque efetivamente ninguém será obrigado a colocar essas terras nessa bolsa se não o quiser fazer, e portanto isso é evidente. Outro que me parece também de salientar é a necessidade de facto de agilizar e de ter menos Estado, aqui há diferenças entre os diplomas, mas menos Estado, esta proposta do PSD, menos Estado quer na organização, quer no envolvimento que deve ter na gestão da Bolsa de Terras, porque, enfim, ao Estado deve competir essencialmente uma questão de regulação e de superior orientação e não tanto do ponto de vista da gestão do dia-a-dia, e portanto isso parece-nos evidente. Tanto que a proposta do PSD aponta também para uma duplicidade do ponto de vista da sua gestão, ou seja, existem comissões técnicas que apoiam uma comissão de gestão e essa comissão de gestão é constituída ao nível das CIMES e com, como disse ainda há pouco o Sr. Engenheiro, com a intervenção das associações de agricultores. Aqui, naturalmente, tem que haver um critério ao nível desses territórios para escolher, de facto, quem vai representar os agricultores precisamente nessa associação. E, portanto, claro que sim, que isto tem que haver esse critério para saber quem é que é mais representativo, porque não poderemos naturalmente ter todas, e isso em diploma próprio terá que ser acautelado. Outra questão que seria muito importante também destacar tem a ver com algo que tem sido até muito crítico por parte de várias pessoas que se têm pronunciado, mas que eu gostava de ouvir a opinião do Fórum, que tem a ver com a questão do conceito de abandono. Sabemos que é um conceito difícil, os senhores alertaram para essa questão, mas, enfim, sendo difícil, sendo técnico, gostaria que nos pudessem também aí, porque aí esse conceito está em todos os diplomas, porque necessariamente todas as terras que estejam abandonadas, de facto, existe a possibilidade de, aliás, hoje em dia, através do Código Civil, qualquer terra que esteja abandonada passa necessariamente para o domínio do Estado. Neste caso estamos a falar de domínio privado e não público do Estado, mas gostaria que nos pudessem de alguma maneira, enfim, ajudar a adensar um bocadinho, a clarificar este conceito de abandono, se é que podem fazê-lo. Depois, enfim, de acordo com o que disse o deputado Miguel Freitas, perceber a vossa visão do ponto de vista da penalização para quem não faz um bom uso da sua terra, ou uso da sua terra, não é um bom uso da sua terra, um uso da sua terra, ou eventualmente o incentivo para quem coloca as suas terras na Bolsa de Terras e para quem não coloca, quem faz uma correta utilização, porque é isso, então não nos parecia correto e a proposta do Governo vai nesse sentido. Portanto, perceber qual será, do ponto de vista fiscal, a vossa preferência. Quanto à questão das GIFs, naturalmente, enfim, penso que também isso poderei dizer, não existe qualquer tentativa de sobrepor coisíssima nenhuma. Isto tenta-se, com a Bolsa Terra, tenta-se criar uma ferramenta que possa disponibilizar-se para os agricultores. Aliás, sabemos que há algumas zonas do país onde, de facto, já alguns agricultores que estão disponíveis para. Mencionaram há pouco que há muitas zonas do país também que existe falta de agricultores, percebendo, sim, se esta ferramenta a ser colocada em prática, não pode também ela disputar isso, ou seja, disputar a vantagem e o gosto por começar a iniciar uma nova atividade. Sendo certo que todos os partidos, enfim, penso eu, o PSD pelo menos tem essa apreciação, sabem que não é isto que vai resolver o problema da agricultura, é claramente uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta que deve avançar. Mas gostava de que me esclarecesse a questão do abandono e a questão também fiscal que já foi perguntada. Muito obrigado.
António Louro, começando aqui pelas questões do cadastro. Mação é um concelho de minifúndio, portanto, é um concelho onde todas estas questões atingiram a sua gravidade máxima. E tem cadastro. Portanto, o cadastro não nos serviu absolutamente para nada. Os incêndios atingiram o seu máximo em Mação, a desertificação atingiu o seu máximo em Mação, a agricultura pura e simplesmente foi varrida da paisagem com cadastro, e o setor florestal não se desenvolveu, apesar de ter cadastro. Portanto, o cadastro, atenção, não nos vai resolver nenhum dos problemas que temos. O cadastro, eu, como tenho cadastro, é uma questão que me passa ao lado, mas custa-me ver a atenção que todos nós no país damos à questão do cadastro, centralizando-a como se fosse uma coisa sagrada, que a partir da construção do cadastro, depois as soluções vão aparecer naturalmente. Não vão. E atenção, é que qualquer político minimamente realista, quando vir o cadastro do nosso país a norte do Tejo, a primeira preocupação que vai ter, depois de passar anos a desenhar os quadradinhos todos e a fazer a correspondência para os números contribuintes, a primeira preocupação que qualquer político responsável vai ter ao olhar para aqueles mapas que eu tenho, vai ser como é que nós nos livramos disto. Porque não é possível construir nem setor florestal viável, nem qualquer desenvolvimento agrícola em cima daquilo. Aquilo é uma tragédia transformada em papel. É vermos cabeços a perder de vista, retalhados em áreas de meio hectare. Portanto, a grande linha política que nós todos temos que encontrar é como é que nós vamos conseguir ultrapassar as questões do minifúndio. O Banco de Terras é uma solução transitória. Aquilo que permite é, sem entrar pelas questões da propriedade e sem grande hostilidade, ir entrando e disponibilizando essas terras temporariamente, porque estamos aqui sempre a tratar de aluguer. Portanto, essas terras podem ir entrando na produção e talvez tornar mais fácil a sua comercialização no futuro. Mas o meu grande alerta é que o cadastro, dada a transitabilidade, transitoriedade daquilo que vai ter que ser, porque aquilo não serve absolutamente para nada, só para nós vermos que aquilo não tem qualquer viabilidade, aquela estrutura fundiária a norte do Tejo não tem qualquer viabilidade na maior parte das áreas, vai ter que ser um processo que não vale a pena investir muito nele em termos monetários, não é algo para perdurar, não pode ser, porque se for para perdurar, o objetivo de pôr aquilo em produção nunca vai ser alcançado. Portanto, ainda mais hoje, com os métodos que nós temos em termos tecnológicos, com os SIGs, com a capacidade que temos de trabalhar rapidamente, eficazmente e com rigor, eu acho que nós devemos ir muito mais para levantamentos perimetrais, para cadastros simplificados, para levantamentos feitos de acordo com as associações de produtores locais, em que há um serviço que é feito em que obriga que todos os sócios das associações de produtores florestais ou de agricultores têm que fazer, primeiro que tudo, a ficha do associado, e na ficha do associado tem que estar feito o levantamento perimetral de todas as propriedades dos seus associados. Agora, nós vamos gastar, seguramente, em milhões e milhões e milhões de propriedades, vamos gastar mais a fazer o cadastro do que elas valem. Parece-me um esforço inglório e sem grande sentido. Acho que nós nos devemos preocupar já com o passo a seguir. É como é que nós vamos sair disto para a frente. Papel das autarquias. Eu, como sou autarca também, acho, e tenho tido isso, tenho tido esse papel. Tenho puxado a minha autarquia para estas questões, quer do ordenamento territorial. Não se compreende porque é que as autarquias sobre o espaço urbano vão... têm preocupações enormes, quer na sua gestão, quer na limpeza, quer até às vezes vai-se à questão de discriminar quais são os materiais que se podem utilizar na fachada, e depois no seu espaço rural não é com eles, não é com ninguém, não tem dono. Está estabelecido num PDM 3 ou 4 linhas orientadoras genéricas e a partir daí cada um faça o que quiser. Eu acho que nós temos que politicamente encontrar soluções que envolvam muito mais e responsabilizem muito mais as autarquias na gestão do espaço. O município não é só a área urbana, é o território. Aliás, os municípios portugueses, na sua gênese, estão fortemente ligados às questões do território. Não apenas do número de habitantes, mas à área territorial que está sob a sua gestão. E acho que deve ser feito um esforço no sentido de os levar muito mais a essas questões, que eles obviamente não têm vontade. São questões politicamente sensíveis, caras, que envolvem muitas vezes a mudança de mentalidades e, portanto, uma luta política nem sempre desejada, mas que eu acho que é inevitável, porque é a ferramenta certa, no sítio certo, e que reúne ainda uma dose muito grande de confiança das populações e que é uma pena se for desperdiçada. Quanto à questão fiscal, eu acho que tem que ser encontrado um equilíbrio. Se calhar nós temos que aumentar no seu todo os impostos sobre a terra e a posse de terra e depois encontrar mecanismos de fazer com que eles não se reflitam em quem tem atividade agrícola. Em quem, ou seja, por um lado subir a todos, porque aí estamos a subir um pouco os absentistas e estamos a incomodá-los. Os valores são tão irrisórios que não têm expressão. Mas ao mesmo tempo encontrar depois formas de acarinhar aqueles que estão na atividade agrícola diretamente e fazendo com que isso para eles não seja um custo. Nós, por exemplo, em Mação encontramos essa forma. Nós, o município de Mação deliberou devolver em dobro às ZIFs o IMI que essas áreas pagassem. Ou seja, os proprietários em si não foram isentados, continuam a pagar, mas depois nós damos-lhe a mensagem política de que esse valor vocês recebem-no em dobro, depois organizados, e acho que é uma forma bem balanceada de resolver a questão.
João Ribeiro, relativamente ao cadastro, e não nos entendam mais, aliás, esta discussão que eu tenho com o Louro já há algum tempo, isto é de alguém que tem, de alguém que não tem, não é? E portanto as visões são diferentes. O que ele tem lá de facto é uma coisa feita em 1960 que tem pouca utilidade, ou pelos vistos para ele tem pouca utilidade, mas no essencial, e eu pego aqui numa questão, e estou a falar obviamente do cadastro, falo aqui numa questão que tem a ver com o Sinergic. Não sei se já ouviram falar, é um protocolo extremamente técnico em que para pôr um marco é preciso que o marco seja devidamente normalizado. Ora bem, isso funciona em terrenos urbanos com algum valor, em terrenos rurais, em prédios rústicos, dizer, isto é de loucos, não funciona. O cadastro, e foi o Sr. Deputado Miguel Freitas colocou a questão, o cadastro deve ser o mais simples possível. É aquilo que disse o meu colega, é exatamente isso. As associações fazem todo dia, fazem-nos todos os dias, chamam os proprietários. Agora, se formos a ter que fazer ata de confrontantes, a ter que fazer colocação de marcos, a chamar o Presidente da Junta de Freguesia, pá, desenganemos-nos, nunca mais temos nada feito, nunca mais. Agora, só uma ressalva, as associações têm o cadastro, mas o cadastro é a propriedade das associações, não é a propriedade do Estado. Além disso, as associações, pelo menos aquela de onde eu venho, que é em Penela, Flopen, rege-se por uma lei de salvaguarda dos dados. Portanto, eu não posso disponibilizar dados de pessoas que me deram para eu fazer o levantamento e dar para o bem público, a menos que a lei me obrigue a isso. Mas neste momento a lei da proteção dos dados obriga-me a mantê-los. Relativamente à gestão florestal, continuo na questão do Sr. Deputado Miguel Freitas, a gestão florestal, qual é que é aqui o papel das câmaras municipais? Eu não sou autarca, falo com eles e, para mim, quanto menos as câmaras municipais se puserem no meio disto tudo, melhor. Têm, de facto, a coordenação da prevenção estrutural, digamos assim, do município, mas a gestão florestal, tirando a parte da prevenção e do combate aos incêndios, a gestão florestal propriamente dita, deve ser e vir sempre da vontade do proprietário. E não deve ser da vontade do Estado, quer poder central, quer poder local. Se o proprietário tem vontade de a fazer, faz. Agora, não pode, e vou ao mesmo tempo responder ao Sr. Deputado do CDS-PP, relativamente que não é necessário, não é tanto necessário cadastro, porque basta que duas pessoas se encontrem e portanto definem logo os limites. A questão não é essa. A questão é quando as pessoas não se encontram. Isto é, quando eu tenho a minha propriedade gerida e ao lado tenho um vizinho que não sei quem é, que não a gere. E portanto, eu não sei quem é, não sei o limite dele do meu lado, mas não sei dos outros três das outras três direções não sei quem são e, portanto, não consigo chegar. E aqui, de facto, o cadastro era importante, sobretudo para pôr não só esta lei em prática, mas muitas outras que estão feitas, muito viradas para a prevenção estrutural e para o combate aos incêndios florestais, que é obrigar o proprietário e responsabilizar o proprietário quando assim for o caso. Relativamente aos baldios, isto é uma visão muito pessoal, portanto, perdoem-me os meus colegas, para mim os baldios é o maior atentado à propriedade, para mim que existe, da visão que eu tenho dos baldios, e perdoem-me, os baldios foram feitos, a lei dos baldios foi feita num contexto social que hoje já não existe. Posso dizer, no meu concelho de Penela, nós temos baldios de 50 metros quadrados. Ninguém faz ideia onde são, que neste momento estão povoados de eucalipto. Se o baldio existia mediante um determinado conceito que hoje já não se verifica esse conceito. Aquilo que nós fazemos de facto é, se queremos um baldio gerido, entregamos a quem o quer gerir, seja um proprietário individual privado, seja uma celulose, o Estado depois segue a reboque destes baldios todos, que dá um péssimo exemplo de gestão das suas áreas que detém na cogestão dos baldios. Porquê? Porque não tem meios, mas depois também tem uma série de formalidades que não consegue ultrapassar para poder alugar os baldios. Portanto, isto é um círculo vicioso. E nós, quando queremos apontar os serviços florestais, é fácil. Vejam os baldios. Vocês não gerem aquilo que é vosso, vão-nos obrigar a gerir aquilo que é dos privados. E, portanto, incluir os baldios, sim. Desde que não se atropele a lei dos baldios, que, como disse, está completamente desatualizada da realidade social que temos hoje no interior de Portugal, incluir os baldios, claro que sim, sempre que possível. Por último, relativamente ao abandono, para mim, e isto eu peco não, vou beber um pouco à gestão florestal sustentável, abandonar, entre aspas, também é gerir. Isto é, vou-vos dar um caso, numa zona de conservação, de uma floresta que, imaginemos que tem uma zona de conservação, uma das medidas de gestão, não lhe vou dizer que é abandonar, é não intervir, é deixar que a floresta se desenvolva por si, porque ela vai se desenvolver por si através dos seus vários pontos de evolução. Agora, numa floresta de produção, obviamente que há uma gestão, há um modelo silvícola que é aplicado àquela zona. Agora, eu posso ter uma zona que, para mim, leigo, é abandonada, mas de facto ela está a ser gerida e está a ser deixada para a preservação da flora, da fauna, e portanto a questão do abandono, para mim o abandono torna-se abandono quando a propriedade que, entre aspas, está abandonada está a prejudicar os vizinhos ou está a prejudicar a comunidade, quer seja pela posição de resíduos, porque ninguém se queixa, quer seja pelo crescimento desregulado de matos e põe a risco a vida de pessoas, bens e animais. Penso que tenho respondido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Gero.
Então, o Joia, eu começava por dizer que aquilo que mais me satisfaz no fórum é que temos visões muito diferentes. E como estamos, eu sou da zona da Guarda, portanto, só para vos dizer que cada um vem de zonas diferentes e, portanto, nós temos visões diferentes das coisas, e eu gostava daqui de levantar duas questões mais de fundo, menos de pormenor, que me parecem mais importantes nesta fase. E uma delas tem a ver efetivamente com a definição do que é querem de banco de terras. Porque eu acho que o conceito de banco de terras não está assente, efetivamente, naquilo que se pretende com um banco de terras. E passo a explicar. De acordo com o que eu percebi que o Sr. Deputado do CDS disse, basicamente ter um banco de terras ou ter uma imobiliária e gerir propriedades vai dar o mesmo, basta que as pessoas se entendam. Para isso não é preciso um banco de terras, para elas se entenderem. O que é preciso e o que está aqui a acontecer, e por isso é que eu acho que o banco de terras é muito mais longe do que isso, o banco de terras, na sua gênese, tem que ter a necessidade de as pessoas que querem trabalhar a terra chegar a ela, e não conseguem. Porque se nós formos a ver, se não fizermos nada, já existe, o mercado funciona, não é? O mercado dos imóveis. O senhor vendeu ainda há pouco tempo, todos nós temos um ou outro, vai vendendo, mas isso não, realmente não funciona do ponto de vista agrícola. E a questão, quando se falou de banco de terras inicialmente, do que eu ouvi, tinha muito a ver com a questão dos regadios. Ok, vou lá em cima, na zona onde eu estou, em Penamacor, na zona de regadios que estão, e aí sim gastou-se fortunas em fazer sistemas de rega e não há quem os cultive. E essas terras, o que acontece é que diz ao proprietário, faz e ele não faz. Então diz, se não faz, entregue para alguém fazer. E também não faz. E aí, de facto, o Banco de Terras encaixa que nem uma luva. Sim, o meu caro tem duas hipóteses. Ou faz ou não faz. Regadio, parcelas, talhões bem definidos, cadastrados, todos com marcos geodésicos, impecável. Aí funciona em pleno. Quando estamos a falar na zona rústica, fora dessa zona dita, eu não lhe chamaria urbanizável, mas civilizadamente, porque é uma zona que está tratada. Quando chegamos à zona de matos e floresta normal, o conceito já não se pode aplicar nesse mesmo modelo, porque esse modelo já não funciona. Porque aí vai-se fazendo de forma marginal alguma movimentação. O que se pretende é, de alguma forma, capitalizar aquelas parcelas ditas abandonadas. E o abandono aqui, vamos cair nesta questão da definição, e que eu gostava de partilhar convosco. Para mim, havendo um mecanismo já desenvolvido e aprovado de gestão obrigatória para as parcelas florestais, que é o plano de gestão florestal, não havendo um plano de gestão ou prova de que aquilo está sob modelo de gestão, ela está abandonada. Simples. A pessoa tem, num excesso, digamos assim, de zelo, é questionado o proprietário qual é o modelo de gestão que está a usar na parcela. Ou tem um plano de gestão que é aprovado pela autoridade florestal, agora ICNB/Florestas, ou então se não tem nada, está pura e simplesmente abandonada. Porque esse é que é o mecanismo aprovado pelo Estado como sendo um mecanismo de gestão. Se esse mecanismo que é vinculativo não está, ou não existe, ou a pessoa não tem, ou não quer saber, e aquilo está tudo abandonado, então, efetivamente, mesmo que ela venha dizer, isto está porque é para a paisagem também está considerada no plano de gestão, tem que estar no plano de gestão. Não havendo plano de gestão, é abandono. Não me parece que haja grande dúvida sobre isto. Está lá mais gesta, menos gesta, a gesta pode lá estar. Se no plano de gestão contemplar na gestão sustentável, que é para aquele objetivo, está lá, estamos todos de acordo. Relativamente aos baldios, e aqui numa visão mais transversal, ou diria mais nortenha, uma vez que é no norte que se baseiam os baldios, na região centro já começa a ser, conforme vamos descendo de norte para sul, vamos começando a ter baldios cada vez mais pequeninos e, portanto, a zona de Tonela já vai apanhar uma zona muito marginal de baldios. Mas no norte o baldio é uma questão muito importante. Foi desenvolvido pelo anterior governo e foi aprovado um Plano Nacional de Utilização de Terras Comunitárias. E esse modelo já prevê a gestão dos baldios e, portanto, o Banco de Terras, nesta lógica, vai cair em cima de um plano que já existe para a gestão, gestão essa que é comunitária. Este conceito comunitário, de facto, no contexto antigo era muito complicado e eu não vos digo que concordo com o plano que foi aprovado, mas ele existe. Na altura foram consultadas as entidades e há, de facto, os baldios estão sob um modelo de gestão. É verdade que há aqui uma diferença muito grande entre o baldio que não têm cogestão e aqueles que têm cogestão com o Estado. E aqui é que depois a bota não bate com a perdigota. Porque no modelo de cogestão, o Estado tem que se pronunciar e todos os modelos se aplicam de contratação pública, de gestão pública, ou seja, cada vez que o baldio se lembra de querer cortar um talhão porque vai fazer festa na aldeia, a AFN, não, agora não é a altura de fazer, começa o concurso e passado 2 anos é feito o corte. Isto dá intrigas complicadíssimas entre o Estado, até porque nós temos um passado relativamente às nacionalizações, os regimes florestais, tudo isto cria um certo mal-estar no proprietário. Portanto, o baldio, nesse contexto, quando foi criado, hoje em dia o grande problema está na cogestão. Porque os baldios não têm cogestão, portanto não têm a restrição do Estado, eles gerem-se, eles tratam-se, no Norte, no Minho, acontece imenso, os baldios são partilhados por grande território, mas os que dão, temos um colega que trabalha com baldios, o baldio é gerido, rende dinheiro para as festas, para os foguetes, dá para tudo e funciona. Nas zonas em que aparece o modelo de cogestão, em que cada vez que é preciso fazer alguma coisa, é preciso um conjunto de normativos públicos, porque é assim que a autoridade florestal obriga, começam-se a criar estes problemas e normas são sempre esses atirados como os maus exemplos. Também os há abandonados, os que não são em cogestão, também os há, mas também há muito bom baldio a ser gerido. Portanto, a questão dos baldios, eu acho que no Norte é um complexo à parte, muito enraizado culturalmente na sociedade e, portanto, metê-los nesta questão dos baldios, na questão do Banco de Terras, parece-me a mim que não é ir naquela lógica do com calma, de forma voluntária, tentar levar as coisas a bom porto. Provavelmente o que pode acontecer é os compartes chegarem à conclusão que se calhar faz mais sentido terem no... Isto é, não fechar a porta, mas também não os obrigar a entrar. Provavelmente os compartes chegarão a um ponto, aqueles que estão mais abandonados, poderão ver isso como uma mais-valia. O Banco de Terras então pode ser uma opção. Mas é depois de estar a correr, não numa fase inicial. Portanto, relativamente ao abandono, penso que fica claro. Relativamente ao cadastro, eu também estou num concelho que tem cadastro, é dos poucos, não me adianta de muito porque não é o cadastro que me serve, porque depois daquilo não batem os marcos uns com os outros. O que eu acho que podia fazer muito sentido nesta questão do Banco de Terras, e onde eu acho que era de facto importante, é que disse-o a senhora ministra, penso eu, a questão dos jovens agricultores que querem terra e não têm terra, e lá em cima está a acontecer parcelas do Estado que estão a ser subdivididas para, de facto, e aí sim é que o Banco de Terra faz sentido. É quando o jovem agricultor, que ainda por cima é apoiado pelo Estado no âmbito do PRODER, diz assim: eu tenho aqui dinheiro para fazer, mas falta-me terra. Meus pais não tinham, enfim, e como é? E aí sim o Estado ter um banco de terras e assim: meu caro, você se for, e voltamos a, eu não quero usar o termo, não quero que fique aqui mal impressionados comigo, a colonização foi feita no Estado Novo, então há parcelas no interior, lá perdido, que estão disponíveis para ser agricultadas. Então a pessoa que tem jovem agricultor e que recebe um dinheiro jeitoso para fazer agricultura, então recebe a parcela lá. E aí os municípios podem ter um papel muito mais importante, porque podem depois tentar arranjar as condições para as pessoas se estabilizar e trazer as famílias. Portanto, aqui é, e o Banco de Terras é muito nesta filosofia, disponibilizar a quem precisa, não tanto a gestão, nem resolver a questão do cadastro, nem a questão meramente imobiliária entre pessoas. É muito mais, porque os proprietários, muitos deles estão em Lisboa, e Lisboa, quando digo Lisboa, refiro a Porto e arredores, estão aqui, não sabem, aquilo é dos avós, está lá longe, há muitos que já não vão lá, mas que se calhar se tivessem um sítio na internet de forma fácil, voluntária, como fazem na Galiza, onde ele rapidamente, de forma declarativa, é dono da parcela e diz: olha, eu tenho aqui a minha, eu ponho aí quem quiser que lhe pegue. E o Estado ter essa base como válida, e quando financia jovens agricultores que não têm terra, ou que, enfim, dizem que querem ser jovens agricultores, mas não têm terra, e há muito desempregado no país que podia pegar nisso, porque há financiamentos, encaminhá-los para aí. Estão aqui, olha, você tem aqui um talhão de X hectares para fazer o seu plano de jovem agricultor, este é do Banco de Terras do Estado, sim senhora, e vai por ali fora e canaliza-se por ali. Eu acho que a filosofia tem que ser esta, é onde está quem precisa e onde há quem procura, porque o resto é puramente gestão imobiliária. Agradeço.
Estamos já muito apertados de tempo, tem que ser...
Tão importante como a questão do Banco de Terras é o facto de nós termos, em termos... fita do tempo do país, políticas que sejam coerentes com os objetivos que queremos. Quando nós temos, por exemplo, o desligamento das ajudas da PAC da produção, o efeito dessa medida vale 50 bancos de terras, porque os proprietários recebem dinheiro sem produzir, sem utilizar as terras, e portanto a última coisa que lhe interessa é arrendar por um vigésimo daquilo que ele recebe sem fazer nada. Portanto, enquanto estivermos a esse tipo de políticas, nada feito. Outro ponto: reflorestação de terras agrícolas. Grande parte do problema que nós temos a ter com os incêndios florestais no nosso país tem a ver com a morte dos sistemas agrícolas. A morte dos sistemas agrícolas trouxe-nos uma paisagem nova, contínua, onde ela nunca existiu e que não é nem natural nem sustentável. Portanto, precisamos de ordenamento. Isso é difícil, é trabalhoso e não é natural. Portanto, segurar grandes áreas do nosso território implica uma ação não natural. Voltar a meter lá algum coeficiente de artificial para que ela seja sustentável. Porque senão, naturalmente, também este abandono, o que gera, são os grandes incêndios florestais.
Muito bem, eu chamo a atenção, porque são quase 11 horas, tem que ser muito breve, está bem, Sr. Deputado, peço.
Eu tenho uma questão muito concreta a colocar, que tem a ver com a Lei da Proteção de Dados relativamente ao cadastro. Isto é, o que me diz é que o cadastro que foi feito pelas associações não pode ser disponibilizado para as entidades públicas, caso isso não seja um serviço prestado ao Estado. Isto é, aquilo que estava a ser projetado no Sinergie, que era meter as empresas a fazerem cadastro. Eu discordo. Acho que deve ser entregue às associações, mas se me diz que as associações vão fazer o cadastro para ficar com os dados e não dar ao Estado, eu passo a defender exatamente o contrário que tenho defendido até aqui. Gostava de...
João Ribeiro, é muito simples, se calhar percebeu-me mal. Isto é, aquilo que está feito para trás, entenda isto, aquilo que está feito para trás não pode ser libertado das associações para qualquer pessoa ou para qualquer entidade pública ou privada. Porquê? É do domínio privado do associado à associação. Imagine que amanhã dizem assim: a associação X tem que fazer o cadastro. Ok. Diga-nos, nós temos uma base onde vamos começar e começamos a partir daí. Agora, está respondido. Agora, utilizar o que já está feito aí é que pode levantar problemas legais.
Bem, muito obrigado aos senhores representantes do Fórum Florestal pelo vosso contributo, certamente que será tido em atenção na reflexão que o Grupo de Trabalho irá fazer, pedindo-vos que façam chegar o documento escrito, porque ajudará na sistematização do trabalho. Muito obrigado, uma vez mais.